para terem os códigos de conduta e para terem os canais de denúncia disponíveis para que qualquer pessoa que se sinta, que seja assediada, possa recorrer a isso. Relativamente às taxas de emolumentos, portanto, estamos também a fazer, está mesmo na parte final, porque as taxas de emolumentos são muito variadas, aliás, o mesmo tipo de serviço pode ter valores desde 0 até 600 euros. Nós estamos a recolher essa informação, a ver também qual é o impacto financeiro exatamente dessas taxas nas instituições, e vamos também brevemente apresentar uma solução, uma proposta para solucionar esse problema. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passamos agora ao tempo reservado ao Partido Livre. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra, Sra. Ministra de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Eu vou ter que usar uma parte do meu tempo para dizer que nós não deixamos de acreditar convictamente nas nossas opiniões quando gostamos do pluralismo, seja em política, seja na academia. Eu, durante muito tempo, tive pena, por exemplo, que não houvesse um Partido Liberal em Portugal. E hoje estou aqui e ouço, da boca de um Partido Liberal em Portugal, atacarem a liberdade de fazer ciência, a liberdade universitária, a liberdade de pessoas que fazem política terem uma carreira académica, a liberdade de pessoas que têm uma carreira académica poderem fazer política. Bem, resultado, continuo com pena que não haja um Partido Liberal em Portugal. Porque é o mundo virado ao contrário. Naquilo em que nós temos que respeitar a autonomia das instituições científicas, na liberdade de pensar, de ensinar, de escrever, de investigar, aparentemente só é para respeitar se o nome da instituição for em inglês, tiver uns benchmarks e umas coisas, quer dizer, e uns convénios com empresas. Mas naquilo que releva, e aproveito para transitar de assunto, de uma realidade que é laboral, de assédio laboral, ou moral, ou sexual, ou que tem uma relevância até criminal, aí não temos nenhuma razão para achar que uma universidade é uma instituição diferente das outras. E é por isso que nós insistimos também que devem existir esses canais de denúncia e que esses canais de denúncia devem ser obrigatórios em todas as universidades e que as queixas devem ser encaminhadas também por fora das universidades, porque um trabalhador é um trabalhador, seja numa universidade, seja fora dela. E termino, utilizando os últimos segundos, para perguntar precisamente sobre trabalhadores. Abrangidos pelo Decreto-Lei 57, que já foram aqui falados, os abrangidos pelos concursos de estímulo ao emprego científico. Não é necessário que o Ministério, nos seus contratos-quadro com as universidades, preveja a obrigatoriedade de realização de concursos para todas as bolsas deste género? Quer dizer, os empregos não são garantidos, mas ao menos se as universidades acham que aqueles investigadores têm valor, devem ao menos abrir concursos equivalentes, que seriam livremente participados por toda a gente, e depois, nos contratos quadro, eles seriam financiados pelo Ministério. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Tavares, portanto, tem razão naquilo que disse, exatamente. Portanto, uma das coisas que nós mais preservamos na área da ciência é a liberdade científica que temos. Portanto, aliás, é um sistema extremamente competitivo, porque tem financiamento associado, mas é transparente. Portanto, os painéis de avaliação internacionais são disponibilizados na página da Fundação para a Ciência e Tecnologia e existem também depois, eventualmente, reclamações. Portanto, mais transparente do que aquilo que tem sido feito, é evidente que podemos dizer, não há nenhum sistema de avaliação perfeito, não há, mas tentamos otimizar e tentamos seguir as melhores práticas internacionais que são seguidas. Relativamente à questão, que não foi propriamente questão, mas o comentário sobre os concursos, aquilo que vamos fazer é exatamente aquilo que disse. Portanto, vão ser abertos concursos exatamente nessas áreas para privilegiar exatamente os melhores candidatos, de alguma forma, em função de alguns parâmetros, porque não queremos, acima de tudo, criar desigualdades, queremos, como eu disse há bocado, e eliminar a precariedade, diminuir a precariedade, mas acima de tudo garantir que esses investigadores vão fazer a melhor ciência em Portugal. É para isso que eles são pagos.
Muito obrigado. Rumamos agora ao tempo dedicado ao Partido Socialista, tendo a palavra o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Ministras, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Eu tenho que dizer que é impossível não começar pelo que se passou durante esta discussão e esta sessão plenária, porque nós podemos, desde já, tirar uma conclusão atendendo a algumas das intervenções que aqui ouvimos proferidas por deputados da direita parlamentar. E eu devo dizer que é com grande espanto que eu vejo que a direita parlamentar acha que o governo escolhe os centros de investigação para onde vai o dinheiro, que os senhores deputados acham que ao governo compete o poder disciplinar e não às instituições, o que aliás mostra que os senhores deputados enchem a boca com a palavra autonomia das instituições, mas desconhecem o quê? Autonomia científica, autonomia pedagógica, autonomia disciplinar, e já que vamos debater o RGS, podiam começar por ler a lei. Era um bom começo, certamente. Mas eu não posso também esquecer aquela que foi a intervenção inqualificável do senhor deputado da Iniciativa Liberal, porque de facto nós chegamos a uma conclusão. É que, segundo o senhor deputado, todos podem pensar o que quiserem, desde que concordem com ele. E, aliás, eu tenho pena que aqui não esteja, porque, de facto, é absolutamente notável e, certamente, ficará registado como um momento baixo desta legislatura, e é preciso dizer que houve muitos até agora, quando um deputado de um partido gasta os 5 minutos e meio da sua intervenção a atacar um centro de investigação. É absolutamente inarrável. É um cheiro a bafio que, sinceramente, não se admite nesta casa. E, por isso, dizer o seguinte. Quem vive dos incidentes parlamentares, é natural que, quando chega à altura de bater a substância, comece a não saber exatamente o que dizer. E é isto que nós temos visto, de facto. Porque os senhores deputados gostam muito de falar de reformas estruturais, mas esta, precisamente, até uma área em que nós temos um conjunto de matérias absolutamente estruturais em discussão. Porquê é que não trouxeram estas matérias à colação aqui? Nós temos em discussão o modelo de acesso ao ensino superior, os senhores deputados, aparentemente, já não é um assunto. Temos em discussão o regime jurídico das instituições de ensino superior, aparentemente os senhores deputados nem o leram. E temos em discussão a fórmula de financiamento do ensino superior, aparentemente os senhores deputados querem saber é quando é que se paga, não querem discutir a fórmula. E isto torna um bocadinho difícil um debate, porque não basta pedir reformas estruturais. É importante que a oposição também esteja preparada para fazer esse debate. E por isso, senhores deputados, eu começo por me dedicar precisamente à matéria do financiamento. Porque nós estamos em 2023 e provavelmente já se esquecem do caminho que foi feito desde 2015 e do contributo dos contratos de legislatura. Porque, de facto, hoje parece um dado adquirido, mas nós, desde que somos governo, começámos a contratualizar com as instituições de ensino superior um horizonte orçamental de estabilidade e de previsibilidade, que aliás contrasta com o que vivemos até então. E esquecem que o que hoje damos por adquirido, e os senhores deputados dão por adquirido, foi uma conquista. Aliás, esta conquista não se cinge apenas a estas matérias, cinge, por exemplo, outras questões que, aliás, têm sido cada vez menos frequentes no debate. Uma dessas matérias é precisamente o caminho que foi percorrido na redução dos custos de frequência do ensino superior. Se nós não tivéssemos feito a intervenção que fizemos, os senhores deputados não costumam dizer, mas as propinas custariam hoje mais 500 euros por ano. E quem foi dirigente associativo nos longos anos entre a criação das propinas e 2015 sabe, aliás, que este caminho pareceu muitíssimo distante até ter começado a ser iniciado. E hoje, em 2023, é uma certeza, porque houve o arrojo de provar que isso não era impossível. E esta certeza existe precisamente porque nós não temos problemas em desafiar estas concessões. E provámos que isso é possível fazer, não só aumentando o número de bolsas, como aumentando o investimento em ensino superior. Esta matéria é importante porque nos traz à semana passada o embaraço que o PSD demonstra com esta matéria da redução das propinas. Porque o PSD tem, aliás, tanta vergonha de dizer aquilo que defende, que acaba por ser refrescante quando temos a oportunidade de debater política, como aliás o Sr. Deputado Topa Gomes aqui nos permitiu fazer a semana passada. E por isso deixar uma linha muito clara que nos diferencia. Porque quando o PSD diz que a redução das propinas beneficia os mais ricos, nós vamos traçar aqui uma linha muito clara que nos divide. Porque essa linha é o mesmo que dizer que o Estado deve ser cego à classe média, que a perspectiva que historicamente teria impedido que se aumentassem as vagas no ensino superior, é precisamente essa e esse argumento. E é precisamente o mesmo argumento que teria justificado a redução do investimento no ensino superior e na ciência. E por isso, Sr. Deputado, de forma muito clara, esta perspectiva de que quem frequenta o ensino superior é uma espécie de elite privilegiada é mesmo um embuste. Para terminar, eu sei que os senhores deputados estão tão arredados da discussão do dia-a-dia, daquela que é a política central, que quando são interpelados num debate, até se questionam como ousam interpelar-nos, não é? Mas é isto mesmo, quem quer ser líder da oposição tem também que estar disposto ao debate e este pode ser um momento para o fazerem. É por isso que esta discussão é fundamental quando vamos discutir a fórmula de financiamento do ensino superior. E isto é importante precisamente porque nós defendemos esta pluralidade de opiniões e possamos fazer este debate. E há um conjunto de contributos muito relevantes para que o possamos fazer, nomeadamente contributos de várias entidades, nomeadamente da OCDE. Deixar muito claro qual é a nossa linha, que a nossa linha é muitíssimo bem definida, não começou hoje, não começou com este governo. É, aliás, um património de um partido com 50 anos de história. Por isso, Sr. Ministro, eu gostava de aproveitar este debate para questionar. Sabemos que tem a ambição de aplicar já uma nova fórmula de financiamento no orçamento para 2024, pelo que eu gostava de questionar quando poderemos ter uma nova fórmula que, aliás, dê resposta a este objetivo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Estevão Martins. Aproveito a circunstância para cumprimentar os membros do Governo, as senhoras e os deputados. E para responder, vou dar a palavra de imediato à Sra. Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Tiago Estevão Martins. Realmente, uma das questões ou um dos temas que mencionou foi a avaliação dos centros de investigação. Eu gostaria de reforçar isso. Aliás, toda a minha vida, desde que me conheço, fui investigadora. Portanto, conheço muito bem o funcionamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, a forma como os centros são avaliados e posso-lhe garantir, e garantir a toda esta Câmara, que é feita com base na transparência, utilizando os melhores critérios internacionais e, aliás, se eu hoje estou aqui, ao professor Mariano Gago o devo, exatamente pela visão que ele teve no passado em criar um sistema de avaliação independente para a ciência e daí até o tipo de ciência e excelência científica que Portugal conseguiu atingir num curto espaço de tempo e até com valores de financiamento muito inferiores a outros países com os quais por vezes nos comparamos. Portanto, liberdade científica, independência e qualquer painel de avaliação internacional assina a conflitos de interesse e essas questões não são tomadas em linha de conta. Relativamente a outra questão que tem a ver com o financiamento das instituições de ensino superior, gostaria também de indicar que uma das melhores coisas que foi feita exatamente no âmbito deste governo foi foram os contratos de legislatura com as instituições de ensino superior. Não só o financiamento, mas há uma coisa que é extremamente importante, que é a previsibilidade. Nós garantirmos estabilidade para o sistema ao longo de 4 anos. E é isso que este governo vai fazer já no final deste ano, exatamente garantir um contrato de legislatura para os próximos 4 anos, independentemente de quem cá esteja, que isso é extremamente importante. Gostaria também de indicar que o Governo tem trabalhado muito exatamente na parte da ação social, exatamente porque reconhecemos o problema que tem existido com o alojamento, não somos cegos, e uma vez que não podemos criar camas, não podemos criar residências de um momento para o outro, aquilo que foi feito foi investir na ação social. Aumentámos as bolsas a todos os bolseiros em 10%, um valor superior à inflação, regularizámos 2 vezes o complemento de alojamento para aqueles que não conseguem ter quarto numa residência e pagar exatamente o excesso que têm que pagar no privado e ao longo destes anos também temos observado um aumento sempre em termos não só do financiamento para a ciência, mas também do financiamento para as instituições do ensino superior. Só a título de exemplo, por exemplo, o ano passado a Fundação para a Ciência e Tecnologia houve um marco histórico, 618 milhões de euros. Não foi orçamento, foi execução durante o ano 2022.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passamos agora às perguntas, ainda pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, da Sra. Deputada Rosa Venâncio. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. Ministras, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Esta Assembleia aprovou, no passado dia 24 de Fevereiro, com grande consenso, a lei que tem por objeto a valorização do ensino superior politécnico. Sendo a melhoria das qualificações superiores da população um dos objetivos estratégicos consensuais para o desenvolvimento do nosso país, é desejável a diversidade de projetos de ensino e